Deficiência, terminologia e educação inclusiva. A terminologia é uma questão complexa, mas discussões realizadas têm demonstrado que podemos aliar as classificações à perspectiva inclusiva. Uma primeira análise dos estudos terminológicos compreende a classificação adotada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a qual evolui de acordo com a concepção sobre as pessoas com deficiência e conforme a saúde foi interagindo com as outras áreas do conhecimento. A classificação denominada International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps, ICIDH, traduzida em português como Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, CIDID, traz termos avançados em relação a épocas anteriores. Essa classificação foi lançada em 1976 em Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde em caráter experimental e publicada em 1980. Tal é a fragilidade das categorizações. A ICIDH é baseada na trilogia Impairment, Deficiência, Disability, Incapacidade e Handicap, Desvantagem. A deficiência é entendida como uma manifestação corporal ou como a perda de uma estrutura ou função do corpo. A incapacidade refere-se ao plano funcional, desempenho do indivíduo e a desvantagem diz respeito à condição social de prejuízo resultante da deficiência e/ou incapacidade. Uma situação de incapacidade pode ser transformada e podemos exemplificar com o caso de um aluno com deficiência visual, baixa visão, frequentando a sala de aula do ensino regular. Ele tem uma deficiência, mas se a escola produz a ampliação das letras dos textos usados na sala de aula, produz cadernos com pautas espaçadas, tem lupas manuais ou eletrônicas, com certeza ele não terá uma incapacidade de lidar com a escolarização, porque o ambiente possibilitou condições de acessibilidade. O estudo da terminologia com base nos documentos da OMS confirma a ideia de que os serviços de educação especial são de fundamental apoio ao ensino regular para que não transformemos a deficiência em uma incapacidade. A OMS não cessa aí sua discussão sobre classificação das pessoas com deficiências e no fim de 1997, a ICIDH passa por uma imensa revisão. Surge então a ICIDH-2, com base em outra trilogia, deficiência, atividade e participação. A nova abordagem não nega a deficiência, demonstrando que é necessário assumi-la para superá-la. O conceito de deficiência, portanto, permanece. O de atividade refere-se à execução propriamente dita de uma atividade do indivíduo e não à sua aptidão em realizá-la. O de participação compreende a interação entre o indivíduo e o ambiente. Para Dissinger, 2004, página 20, a principal diferença entre as duas ICDHI é a que a segunda não se prende às qualidades da deficiência, mas tende a abordar os recursos necessários aos indivíduos para a criação de ambientes menos restritivos que favoreça a participação de todos. Para não cairmos em interpretações equivocadas e preconceituosas, é necessário atrelar as terminologias aos seus conceitos. De acordo com Favero, 2004, página 22, quanto mais natural for o modo de se referir à deficiência como qualquer outra característica da pessoa, mais legitimado é o texto. Em 2001, uma terceira classificação foi lançada pela OMS, agora intitulada International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF em português, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade ou Restrição em Saúde. Essa descreve a vida dos indivíduos de acordo com sua saúde. A nova classificação surge devido a uma interação da saúde com as questões sociais. As inovações dessa classificação são as medidas sociais e judiciais tomadas para garantir acessibilidade e tratamento específico aos que necessitam. O termo funcionamento traz uma questão positiva, que é a de relacionar as funções e as estruturas do corpo com as atividades e a participação dos indivíduos. São todas as atividades que o indivíduo pode desempenhar na sociedade, levando em consideração os acessos promovidos. a incapacidade, segundo Dissinger, 2004, página 23, de realização de alguma atividade não é somente o resultado da limitação da função corporal, mas também o da interação das funções corporais e as demandas, costumes, práticas e organização do meio em que está inserido. Sabemos que não são as terminologias que definem nossa atitude perante uma pessoa com deficiência. A exemplo disso, o aluno pode ter uma deficiência sem sentir-se diferente quando o poder público provê, em suas escolas, meios de acessibilidade que garantem o direito de ir e vir de uma criança ou jovem e quando as barreiras de aprendizagem são removidas pelos recursos disponíveis, tanto materiais quanto humanos. A deficiência, vale lembrar, é marcada pela perda de uma das funções do ser humano, seja ela física, psicológica ou sensorial. Um indivíduo pode, assim, ter uma deficiência, mas isso não significa necessariamente que ele seja incapaz. A incapacidade poderá ser minimizada quando o meio lhe possibilitar acessos. As terminologias da OMS colaboram no sentido de não concebermos a deficiência como algo fixado no indivíduo. Esta não pode sofrer uma neutralização do modo a negar os processos de evolução e de interação com o ambiente. A conceituação da deficiência serve, portanto, para definirmos políticas de atendimentos, recursos materiais, condições sociais e escolares. A OMS, como vimos, não negou a deficiência, mas cumpre observar que a sua intenção não é de discriminação. Ela faz a diferenciação pela deficiência para conhecer quais as necessidades do indivíduo. A Guatemala, promulgada no Brasil pelo Decreto número 3.956 de 2001, deixa clara a proibição de qualquer diferenciação que implique exclusão ou restrição de acesso a direitos fundamentais. Porém, essa diferenciação deve ser feita toda vez que a mesma beneficia a pessoa com deficiência, como relata Mantuan, 2004, página 5. Início de citação. De acordo com o princípio da não discriminação, trazido pela Convenção da Guatemala, espera-se na adoção da máxima, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Admitam-se as diferenciações com base na deficiência apenas com o propósito de permitir o acesso ao direito e não para negar o exercício dele. Fim de citação. Embora reconheçamos os limites das terminologias, devemos ter claro que elas podem nos auxiliar na busca de serviços e recursos que garantam à pessoa com deficiência sua participação na sociedade.